Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 13. O largo apresentava novo aspecto, as tochas acesas em volta e as luminárias suspensas nas janelas das casas derramavam sobre o cati cobertas das guirlandejoulas a claridade das luzes, menos brilhante que a do sol, porém mais suave e fascinante. A um lado da teia, junto à tenda destinada aos mantenedores, tinham preparado um cocim com dossel, dois cavalheiros, Dom José de Aguilar e Fernando de Ataíde, de pé no último degrau, pareciam esperar a pessoa que devia ocupar aquele trono oriental. Tocaram os anafis na entrada da liça. Todos os olhos voltaram-se para ver o novo espetáculo que se apresentava. Vinha na frente um truão coberto de guizos, fazendo esgares e trejeitos que provocavam o riso da multidão, seguiam dois morrastando as curvas cimitarras, outros dois caminhavam ao lado de um palanquim conduzido por negros vestidos como eunucos, sobre o qual vinha sentada uma mulatinha de 18 anos. Era um tipo brasileiro, cruzamento de três raças, americano nas formas, africano no sangue, europeu na gentileza. O moreno suave das faces, os grandes olhos negros e rasgados, os dentes alvos engastados no sorriso lascivo, o requebro lânguido e sensual do porte sedutor sob o traje oriental davam-lhe ares de verdadeira sultana. Véu branco e transparente, preso ao herão dourado, descia-lhe sobre o rosto, avivando mais o brilho dos olhos e o carmim dos lábios, as calças largas de tafetá, cerrando no artelho de uma pé bem torneada, deixavam admirar o pena delgado por entre o bordado da alparca de seda. O saiote de caça da Índia, preso ao justilho de renda, desaparecia sob a cabaia amarela, semeada de aresta de prata, que lhe cai dos ombros. Acompanhavam o palanquim oito moças vestidas igualmente à oriental. Essas não iam capa e traziam passados assim que a tintura um chales de lã de cores vivas. Vinham duas a duas, dando as mãos e formando graciosas figuras de dança, que realçavam as formas esbeltas. Fechava a marcha a banda de música que tocava os anafis e outros instrumentos mouros. Chegando junto do estrado onde se achavam os dois cavalheiros, os eunucos pousaram em terra o palanquim. A princesa Moura, no meio de suas escravas, ajoelhou sobre o tapete, que estendera um dos guerreiros do séquito. Ilustres cavalheiros, disse ela. Eu sou a princesa Alzira, filha do rei da Pérsia, que, trazida pelo grande esplendor de vossa fama e nomeada de vosso valor, venho pedir-vos amparo e proteção contra o malfado que me persegue. Pois, tendo aceitado o esposo que meu pai me destinara, sou agora maltratada da sorte e a vida como perjura por um príncipe que me queria. Parece que a rapariga não recitou exatamente seu papel de comédia, porque Dom José, surpreso, murmurou-lhe ao ouvido. Que me perseguia? A princesa deu um muxoxo e findo enxugar duas lágrimas rebeldes, que nem sequer umedeceram o canto dos olhos negros, abaixou a cabeça para esconder o riso bresbrejeiro que frisava a ponta do lábio. Erguei-vos, formosa princesa, que não de joelhos, mas sobre um trono, deveis mandar a vossos leais cavalheiros. E se caem esses belos olhos, que com fervor de Deus e vosso amparo, breve haveremos fronta e desagravo de vossa injúria. Estas palavras foram proferidas por Dom Fernando de Ataíde, e logo erguendo com toda a galanteria a fingida princesa, a fez sentar no cocim preparado sobre o estrado. A odalisca deu sinal às suas escravas, estas imediatamente transtrançaram novas danças, ainda mais graciosas e aisinais que as primeiras. Nos intervalos o estrião moro divertiu o povo com visagens e truanices. Esta espécie de alba que acabavam de representar era naquele tempo o prólogo necessário do torneio. Lembrava as tradições da cavalaria andante, que apesar da sátira tiromérica de Miguel Cervantes, ainda viviam no Amadis de Gaula, no Palmeirim da Inglaterra, e na imaginação dos cavalheiros de 20 anos ou das meninas namoradas. Dom Fernando e Dom José se haviam recolhido à tenda, onde se armavam para manterem a liça contra os aventureiros que havia sem disputar. Mal terminaram as danças, um arauto foi pregar no meio do campo, sobre a haste de uma lança, o cartel de desafio, que era assim concebido. Os dois cavaleiros, escolhidos pela formosa princesa Alzira, para defenderem sua causa, dizem e farão conhecer a todos os que aceitarem seu gage. E lhes provarão a três botes de pique e outros tantos de espada, que é justo que uma dama acerente e de preferência o esposo que seu pai e senhor lhe destinou. Como mestre Bartolomeu terminava o proclamo do cartel, lançando no meio da arena as manoplas, do combates, os manedores saíram da tenda, Ao mesmo tempo, apareceram na extrema da estacada dois cavaleiros de armadura branca e morrião preto. Traziam a viseira caída, era impossível conhecê-los, ambos adiantaram-se lentamente até o centro da liça, erguendo gajes mantenedores em sinal de que aceitavam o desafio, descalçaram os guantes e os arremessaram aos pés dos adversários. Os juízes deram o sinal, os justadores tomaram campo.
Bem vedes, e senhor Dom José, que sou dos primeiros, disse um dos cavaleiros brancas colocando-se em face do alferes.
Em bem o resolvestes, respondeu o moço cujos olhos lampejavam. Descortesia grande seria não responder a tão gracioso invite, e trucou o outro com desdém. Inesita, que reconhecera nos dois aventureiros Estácio Cristóvão, sentiu renascerem os sustos, vendo seu amante colocar-se em frente de seu irmão, porém o mancebo pareceu adivinhar o que passava em seu espírito, porque antes de arrancar, pousou a mamão aberta sobre a cruz da espada. Compreendeu ela o misterioso juramento. Talvez, um quer que seja serenar o sol de sua alma. O combate começara, rotos os piques sem vitória decisiva de parte a parte. Os cavaleiros desembainharam as espadas e atacaram-se de novo. Dom José tinha cumprido sua palavra. Desde o princípio do combate procurava por todos os meios fazer do jogo um duelo, porém a sua arma encontrava sempre a arma de Estácio, e que defendia-se com o maior sangue frio, resolvido a não tomar a ofensiva, nem derramar uma gota do sangue que para ele era sagrado, porque era o de Inesita. O moço alferes, a pouco e pouco se enraivecendo com aquela resistência fria e invencível, e que não esperava encontrar em um estudante, ignorava que as lições de Aro de Carvalho tinham criado um discípulo, digno do mestre na perícia, superior pela robustez do braço e pela calma inalterável do espírito. O despeito tomou a ponto que perdeu a prudência. Precipitou-se sobre o contendor com tal sanha que a multidão, surpresa da animosidade, excitada mais por estímulo de vingança que por brios de cavaleiros, fitou pasma esperando a peripécia do combate. Então foi a vez de Inesita estremecer pela vida de Estácio. Ameaçada a cada momento por seu irmão, cuja espada brilhando à luz das tochas semelhava nos rápidos volteios uma língua de fogo, e parecia, ora beber-se no peito do moço, ora lamber-lhe o rosto. Estácio se alterou.
Guardai-vos melhor, se alferes, dizia ele ao adversário desviando-lhe os botes.
Curai de vós, e não de mim, respondeu Dom José, furioso. Pois me dais mais cuidado em não ferir-vos, que em defender-me, como quereis que faça. Pareceis ter a mente matar-vos a vós, que a mim mesmo. De repente a espada do alferes, retraindo-se como uma cobra, distendeu-se com velocidade espantosa, e a tocar o coração do seu adversário. Quando a lâmina de Estácio vibrou com o rasgo que lhe imprimiu a mamão ágil, e elhou-se na outra, atirando ao longe, e deixando desarmado o alferes que rugia de raiva e humilhação. O moço ergueu a arma, tomando-a pela ponta, apresentou-a de novo a Dom José, mas os juízes interpuseram sua autoridade e mandaram dar fim ao combate.
Ficará a melhor ensejo, disse o alferes embainhando a espada, quando não haja testemunhas que nos olhem e juízes que nos estorvem.
Estácio inclinou-se e procurou o olhar de Inesita para dizer-lhe que tinha cumprido o seu juramento. Nesse instante Cristóvão podia bem desarmar o adversário. Os dois amigos, senhores do campo, mantiveram a liça contra os outros aventureiros que se apresentaram, até que por volta de 8 horas fechou-se o torneio. Dona Diogo de Menezes e seus convidados recolheram-se a palácio, cujas salas estavam preparadas para um esplêndido sarau que devia pôr termo aos festejos do dia. Diferentes danças e mascaradas começaram então a percorrer as ruas, armadas de uma extremidade à outra com arcos de luminárias e alamedas de coqueiros, de cujas palmas pendiam lampiões de várias cores. Entre as ondas de povo, que enxameava na praça do palácio, distinguia-se o vulto atlético de Bartolomeu Pires, que dominava a multidão com a estatura e com a voz. O mestre de capela, apesar de seus 50 anos fartos, não era de todo insensível ao produzir o seu vistososo traje de arauto sobre alguns mantéus que os cercavam nesse momento. Que ancho está mestre Bartolomeu?
Nem dá pelos pobres, disse uma voz feminina.
O cantor voltou-se e viu a alguns passos uma comadre alta e egrovinhada rastejando já pelos 60.
Como queria que a visse, tia Eufrásia, no meio desta balborda, respondeu o mestre de capela, torcendo entre os dedos as faripas que lhe pendiam pelas faces rubicundas. que é uma confusão de dia de juízo, continuou a tia Eufrásia. Nunca me vi em semelhante entaladela, e para em minha mãe santíssima. Para não ver nada, mesmo nada. Pois ainda agora chega? Perguntou mestre Bartolomeu. Provera que assim fosse que não andaria por aí há boas 2 horas em puções. Que gentinha tão tricrêfido. Não atirte nem guarde com ela, e se uma criatura soltam a relar, engrifam-se todos. Olhe, mestre Bartolomeu, que se não fosse porque fazia hoje uma estralada. E a matrona, fincando as mãos nos quadris e alongando a belfa, bambombolhou o corpo, desafiando a peonagem. Alguma lhe aconteceu, que está assim tão arrenegada? Disse o mestre de acapelar mirado daquele desempenho marcial. Pudera não, retorquiu a tia Eufrásia. Pois não vejam estes peralvilho a faltarem com respeito a gente para se derreterem com a bruxa da alfeloeira. Esma. Quem mais há de ser senão a indietar a parteira, que a leve o demo? Porque fez de princesa moura. Não se cuida já uma dona. Nanja eu, que com ser uma dela, com minha tenda afreguesada, me tenho em tamanha conta como aquela bisbilhoteira. Mas a culpa, fique com esta que lhe digo, é de quem lhe deu um par de caraminholas na cabeça. Nessa ocasião ouviram-se os assobios e apupos do povilhéu. A bruxa, olha, a vó tota de Satanás. Pede ao teu louro que te estique a pele, engelhada do demo. A causa dessa useria era uma velha mulher coberta de andrajos que mostrava todas as aparências de mendiga, mas o povo a tinha em conta de feiticeira. A sua fisionomia provocava a atenção por uma singularidade incompreensível. A fronte coroada de cabelelos grisalhos e revoltos era surcada de rugas profundas, sajavam também a faces crestadas de nódoas e cozidas de cicatrizes. O nariz disforme tinha as vermelhas protuberâncias que revelam o longo uso da embriaguez. Entretanto, nesse semblante decrépito e corroído pelos anos e pelo vício, os olhos e a boca estavam respirando mocidade. Ninguém pode fazer uma ideia do aspecto repulsivo que tinha essa pupila negra nadando em leite e esse lábio rosado sorrindo sobre alvos dentes, no meio daquela horrenda máscara. Fugindo diante dos apupos, deixando na mão dos rapazes os farrapos de seus andrajos, a mendiga acertou de encaminhar-se para o lugar onde praticavam mestre Bartolomeu e Adela. Não deis ouvidos ao que ela diz. Mestre Bartolomeu é uma mulher.
Sai, diga que ladra. Cuide do tocala que és, e não a dela que te fazes. Cuidas tu que não se sabe do teu comércio danado com o judengo, e da tavolagem que dás no fundo da tenda, e do maívei? Vamo-nos daqui, mestre Bartolomeu, que hoje parece ando o diabo solto. Dia de fé sempre isto. Muito beber rico, por força que hão de vomitar quanta blasfêmia há. Vai, a cadela, para a pocilga, mas ouve o que te digo. Estes olhos, que a terra há de comer, não se fechem sem que te vejam pendurada no Largo do Rosário de Súcia, contou Bonifrate. Depois dessa praga, a feiticeira perdeu-se outra vez na multidão e deixou que a Adela continuasse seu colóquio com o mestre de capela, que seguia um tanto ressabiado do que ouvira e desejoso de ver-se livre da companheira. De repente soou a voz do licenciado Vaz Caminha, rompendo o cardume de povo que o submergia, conseguira ele afinal surgir na espécie de esteiro, que o Pires ocupava no meio das vagas revoltas desse mar agitado. O mestre de capela apenas o descobriu, estendeu-lhe sua proteção, afastando com um vigoroso arranco dos ombros a mó de gente em Egê que ameaçava esmagar o exíguo talho do jurista. Que ideia foi a vossa de deixar-vos ficar neste aperto, senhor licenciado? Fazia-vos a esta hora em casa bem sossegado. Um dia não são dias, mestre Bartolomeu, respondeu Vaz Caminha sorrindo. Assim é, mas na vossa idade. Os velhos gostam às vezes de lembrar-se de seu tempo. Partia-me do colégio, como principiava o torneio e influí-me para ver o menino. Vistes então como ele desarmou o alferes. Que bote! E não lhe achastes um belo parecer? Perguntou o advogado satisfeito. Com perdão de sua mercê, acudiu a tia Eufrásia fazendo uma mesura ao doutor. Era o cavaleiro mais guapo de quanto se apresentaram, eu sei de alguns cujos que se ralavam de inveja. Porém o melhor for foi na cavalhada, disse o mestre de capela. Não assististes? Não, respondeu o licenciado. Pois eu vos com. E a da golinha? Retorquiu a matrona. Tomando seu ar grave e solene das grandes ocasiões, Bartolomeu Pires começou a narrar em voz de cantochão a cena.
que passara por causa da distribuição do primeiro preço, e na qual ele representara o importante papel de pregoeiro. Mal tinha concluído o exórdio, quando a tia Eufrásia, que o escutava com atenção religiosa, descrevendo uma elipse, veio-lhe de encontro ao abdômen volumoso e proeminente que repercutiu como um adufe.
Jesus, valei-me.
Mestre de capela acompanhou este de grito da matrona com um grunhido surdo, arrancado pela dor que sentira e o obrigara a dobrar a respeitável corpulência. O acidente desagradável o atalhara de um modo tão desastroso à eloquência de Mestre Bartolomeu, era produzido por uma revolução súbita que se operava na multidão. Em meio da praça fora ouvido um clamor. De repente um torvelinho de homens, deslocando as massas de povo, precipitou para as extremidades, esmagando quanto se opunha à sua passagem. O coro de lamentações eis e gemido, o choro do mulherio que se encomendava a todos os santos do calendário, às imprecações e juras do povilhéu, e algumas vozes de ameaça que destacavam-se na confusão geral, formavam o ruído da torrente impetuosa que transbordava de seu leito, escoando pelas ruas adjacentes. Passado o primeiro momento de entalamento, Mestre Bartolomeu, percebendo o que sucedia, endireitou-se, filou pela gola da garnacha o licenciado que já agarrava arrastado pelo turbilhão e dispôs-se a resistir ao combate furioso das ondas do povo que se encapelavam umas sobre outras. Firme e impávido como rocha, com a tia Eufrásia que lhe agarrava as panturrilhas e o licenciado metido embaixo do braço, jogando ao mesmo tempo os ombros hercúleos e a pesada manopla habituada a bater o compasso do fabordão, opondo à enxurrada que o envolvia as formidáveis ancas, Mestre Bartolomeu Pires oferecia um guno de uma estátua que não teria inveja a de Laocoonte. Com pouco a multidão rarefece, no centro da praça via-se uma pinha de gente que falava a um tempo e aos empuxou como para descobrir alguma coisa que passava no meio do ajuntamento. Entre a vozeria e o burburinho que fervia sobre tantas cabeças encandecidas, distinguia-se um rugido que parecia antes de fera que de homem. O mestre de capela tinha se aproximado, seguido pelo licenciado sempre calmo e sereno e pela matrona, que já restabelecida do susto estava com a curiosidade ao último ponto, tanto que foi metendo o nariz pela primeira aberta que o acaso lhe deparou. E ele custando caro a sofreguidão, porque sem o socorro de Bartolomeu, que ainda desta vez lhe valeu, era muito provável ficasse de menos com a rodilha do tocado, que se embaraçara nos colchetes de um gibão. Mas o cantor, vendo-a naquela aflições, quase de rastos, com a melena esticada sabre olho oquipício, recorreu a um meio sumaríssimo. Livrou-a arrancando o colchete e com ele um punhado dos cabelos grisalhos da tia, que estrebuchou de dor. Vas caminha voltava-se então. Mestre Bartolomeu, acudisse é tempo, que talvez poupeis algumas vidas, disse o advogado. Sinto não ter forças para ajudar-vos. Como quereis que afaste este poder de gente? Não vedes que estou a esforçar tanto a... Por isso não, meios nunca faltam, respondeu Vascaminha com sua mansidão ordinária. Pois se o sabeis, servi-me com o vosso conselho. O licenciado chegou-se ainda mais ao grupo e alçando a voz bradou. O alcaide e seus homens, imediatamente, como por uma influência mágica daquelas palavras, o grupo se abriu e os espectadores voltaram-se, interrogando com os olhos e com a fala, para saber onde apareciam as personagens anunciadas, a quem competia velar sobre a segurança pública. Aproveitando a primeira aberta, o advogado barafustou por entre o povo. Após ele o mestre de capela e a matrona, em quem a curiosidade podia mais do que o receio de uma segunda descabelação. Porém os três pararam diante do espetáculo horrível que se apresentou às suas vistas. O Mariola Trigueiro, com a fisionomia decomposta pela raiva, a fronte golpeada, os cabelos em desordem e o olhar inflamado, brandia na mão direita uma larga agadaga já escorrendo sangue, e com o braço esquerdo cingia pelo talhe uma pobre moça, que ele meneava como um escudo, contra aqueles que o acavam, mantendo assim imóvel, ou pelo receio de ser ferida ou pelo receio de ferir a rapariga, a multidão que o cercava. Apesar disto, porém, tinha em frente um competidor que não lhe deixava um momento de repouso. Era homem ainda moço, de pequena estatura, mas de uma construção vigorosa, tinha pescoço de touro, ombros largos e quadrados como o plinto de uma coluna, braços curtos e grossos, quase sem formas, terminando em duas manoplas formidáveis, cujo peso bastaria para vergar o infeliz sobre quem se abatessem. Vestia escarlata grosseira na cinta de couro brão branco que atava o pelote ao corpo. Via-se um largo manchil de carniceiro, que indicava sua profissão de magarefe ou cortador de reses nos açougues. Desprezando aquela arma temível e servindo-se dos braços nus, parecia cuidarmente de arrancar das mãos do seu adversário a rapariga, que se debatia já quase a desfalecer. Insensível às feridas que rasgavam-lhe o ombro e o pescoço, indiferente ao sangue que lhe escorria pelas vestes, o carniceiro não toscanejava, toda sua atenção estava concentrada na luta e todos seus esforços eram para livrar a vítima do conflito sem contudo ofendê-la. Depois de conseguido esse fim, quando já o não tolhesse o receio de tocar-ma com sua arma o corpo delicado da moça, então ninguém sabe o que aconteceria. Vendo este combate do primeiro lanço de olhos, a tia Eufrásia vacilou sobre os seus joelhos, levando as mãos às repas e bradando misericórdia.
Fino.
Que me acode? Ai, meu Jesus de minha alma! Vascaminha com risco e Menenda adiantou-se erguendo a cana de bengala, ao passo o mestre Bartolomeu procurava tomar de esguelha o filho da tia Eufrásia, que arrastava a rapariga e facilmente se conhecia ser o causador da desordem. Percebeu isto Anselmo, afastou a tia Eufrásia e fez girar a adaga com tal força e agilidade que obrigou a multidão a recuar.
Arredo.
Então foi horrível confusão? O povo que, em princípio, impelido com o pânico, escoara pelas ruas vizinhas, voltava excitado pelo desejo de conhecer a causa do tumulto. De novo arremessando-se para do centro da praça, como fluxo de maré, comprimindo o estreito círculo do combate, enovelou espectadores e adversário num só remoinho,